Gênero e Feminismo.
A Conferência de Pequim, marco na política de gênero, completou 20 anos nesta semana. Mas após duas décadas, a subrepresentação feminina dos espaços de poder permanece. Neste cenário, já seguiu para análise na Câmara a proposta de emenda à Constituição, que estabelece reserva de cadeiras para as mulheres nas próximas eleições. O Senado aprovou a PEC 98/2015 na semana passada. O sistema político com participação das mulheres e igualdade é tema da coluna Gênero e Feminismo. A coordenadora do NEPEM da UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, comenta sobre esse terceiro eixo da Conferência Nacional das Mulheres em 2016. A conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos,
a Conferência de Pequim, que é um marco na política sobre igualdade de gênero, completou 20 anos no último dia 15 de setembro. E a Conferência Nacional das Mulheres traz à tona a defesa do sistema político com a participação das mulheres e igualdade. Marlise, o atual sistema eleitoral não favorece a população feminina e, sem modificar esse sistema político, é difícil conquistar a igualdade e ter mais mulheres na política?
É importante, né, as pessoas saberem disso. Nós praticamos hoje no Brasil um dos piores indicadores do mundo e é o pior na América Latina em participação política de mulheres. Nós temos um indicador comparado internacional, é a Câmara de Deputados, né, no nível federal, sistemas políticos que são bicamerais no mundo, outros são unicamerais. Nós temos aí 8%, quando muito 9% de mulheres no parlamento, né? E penso o contrário, você tem 91% de representantes homens eleitos para o nosso Legislativo Nacional. Então é uma vergonha, pior indicador da América Latina inteira. Então, na verdade, de fato, você tem uma situação de subrepresentação absurda. Não é que, não, que a gente não chegue nem perto, é realmente grave a situação. A média mundial ainda é baixa, 23%, 24%, mas 9% é muito pouco. Então é importante que as mulheres estejam nesses espaços de poder e de decisão, porque lá vão ser decididas muitas políticas públicas, muitas legislações, normas, regras, leis, que vão regulamentar a nossa vida, vão impactar diretamente a vida de homens e de mulheres. E sem a participação de mulheres é uma pobreza, né? Isso é uma exclusão que a gente precisa reverter urgentemente.
E Marlise, nesse cenário da subrepresentação feminina que permanece nos espaços de poder, como você acaba de apontar, no final da Conferência Estadual das Mulheres, realizada aqui em Belo Horizonte, nos dias 4 e 5 de setembro, foi aprovada a moção de apoio à PEC da Mulher, a PEC 98/2015. O plenário do Senado aprovou em segundo turno essa PEC 98/2015, que estabelece cotas para as mulheres nos legislativos municipais, estadual e federal, exceto no Senado. A proposta é da Comissão Especial da Reforma Política, né? Exatamente esse texto que prevê a reserva de 10% das cadeiras nas próximas eleições, 12% nas eleições seguintes e 16% nas que seguirem. A PEC agora vai para a Câmara dos Deputados, onde o projeto semelhante foi rejeitado. Tendo em vista, então, essa questão do terceiro eixo da conferência, isso ainda é muito pouco, né?
Eu acho pouquíssimo. O projeto ainda é muito aquém do que a gente desejaria, né? A proposta inicial era de que fosse uma reserva, na verdade, de 30%, não conseguiu-se chegar a um acordo para bancar esses 30%, chegou aos 10%. E as pessoas realmente não entendem que o Brasil, com a posição, né, continental que tem na América Latina, no mundo, né, como sendo um país protagonista de agendas de desenvolvimento super importantes, né, ainda fazem isso, de pensar um projeto legislativo, uma proposta de emenda constitucional, em que apenas é possível colocar na pauta de votação uma reserva de 10%, que já praticamos, né, no nível federal. Felizmente, eu acho que só revela o cenário de, né, dificuldades, até de possibilidades de retrocesso que a gente está vivendo agora mesmo. O parlamento brasileiro é hoje certamente um dos piores parlamentos do ponto de vista desse conservadorismo, né, moral, inclusive religioso, que está tomando conta do Brasil, né? Então, infelizmente, a gente está aí num cenário muito ruim. E com a possibilidade de nem esses 10% serem aprovados, efetivamente, né? Então, não é um bom horizonte, né? A gente está vendo, assim, muitas nuvens aí nesse cenário e eu acho de uma tristeza e acho lamentável, porque quem perde com isso é a democracia brasileira, né? Não são só as mulheres, são os homens e as mulheres do Brasil que não vão ter lá, né, a perspectiva, a visão de mundo, a contribuição, o conhecimento, os saberes, né, e a importância aí dessa agenda de políticas está também sendo debatida e discutida na perspectiva das mulheres. É isso que o Brasil está perdendo, jogando e desperdiçando fora, né, um conjunto de saberes que não estão participando do jogo político no Brasil.
Encerrando já a nossa conversa, Marlise Matos, fato é, né, que essa luta é histórica mesmo, né? Há muitos anos que a mulherada briga para ter uma participação mais significativa, mas as condições para que a mulher faça política ainda são muito adversas, né?
Olha, são absurdamente adversas, são desiguais, né? São condições de exclusão mesmo desse espaço político, né? Às vezes eu costumo dizer que a política formal, parlamentar, política eleitoral, é a última fronteira, né, do espaço público que ainda as mulheres não conquistaram, né? Nós fomos para as escolas, hoje, inclusive, somos maioria nos bancos escolares, nós fomos para o mercado de trabalho, hoje 48% da população economicamente ativa do Brasil é constituída de mulheres, mas o espaço político continua sendo preservado como um privilégio, né, da atuação masculina no Brasil. Isso é vergonhoso, né? Isso revela aí uma fragilidade democrática, né, um problema da democracia no Brasil, um sistema político construído para manter as mulheres fora desse espaço, né? Os partidos políticos têm sensibilidade zero para essa questão, falam muito, mas na prática, na vida, né, real, no momento, nós vamos ter eleições no ano que vem, nós vamos ver o mesmo cenário em que as mulheres vão ser relegadas, as candidaturas delas não são aquelas que os partidos elegem, né, porque essa história de que a lista é uma lista produzida pelo partido, quem vota é a população, é um verdadeiro engodo, porque o próprio partido tem uma lista virtual com a qual eles operam, as mulheres nunca estão nesses topos dessas listas, não recebem apoios partidários de substância, de relevância, e o financiamento também de campanha é um outro dilema, com o qual as mulheres não têm recurso para manter suas campanhas, e infelizmente a gente vai mantendo e reproduzindo o que eu chamo de uma política na ausência das mulheres no Brasil, o que é lamentável.
Professora Marlise Matos, na próxima quinta-feira a gente vai fechar esse ciclo, né, que a gente abordou aqui sobre os quatro eixos da Conferência Nacional, falando então sobre o Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres. Combinado?
Combinado. A gente acho que vai ser bacana mesmo falar desse assunto semana que vem.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira. Você pode ouvir novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.